Hoje, que é o dia da independência, lembramos a independência do Brasil no 7 de setembro, nós estamos aí das 10 às 11 da manhã fazendo uma reflexão. Começamos essa reflexão às 10h10, conversando com o professor Reginaldo Dias sobre o ambiente político que a gente está vivendo. Nada fácil. Mas o ambiente econômico também não foge muito à regra. Estamos aí vivendo a crise econômica crônica. Está demorando muito para passar, os brasileiros estão preocupados, quase sempre na expectativa de que qualquer número que melhore, uma inflação que caia, um PIB que não caia, ou que dê um crescimento mínimo, já é uma euforia. Os brasileiros estão à procura de otimismo na economia. Será que estamos vivendo mesmo uma melhora, ou estamos num barco à deriva? Quem vai responder um pouco dessas perguntas, complexas de serem respondidas, é o economista, mestre em economia, nosso parceiro João Ricardo Tonin. João Ricardo, bom dia, bem-vindo aqui à CBN.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvinte.
João Ricardo, como é que a gente entende? É um ambiente político conturbadíssimo. Nós gastamos aí um pouco mais de 10 minutos conversando com o historiador Reginaldo Dias falando sobre isso. E você, como economista, desse ambiente político e a economia em crise, como é que os brasileiros podem, no dia da independência, pensar como é que vai ficar a minha vida?
Bem, Gilson, o Brasil é um país de oportunidades, né? O que acaba travando um pouco esse processo de retomada econômica são as novidades, né? E aí a gente parte para a questão política, né? Então nós temos uma série de indicadores que trazem um ambiente um pouco melhor em relação ao ano passado. Inflação, a mais baixa desde o Plano Real, taxa de juros chegando a um nível muito próximo à média histórica, mais baixa, né? E tudo isso traz uma informação que é a retomada do crescimento econômico. Mas quando a gente passa a configurar a questão política, essas novidades acabam impactando toda a nossa estrutura.
Tony, deixa eu fazer uma pergunta, uma coisa estava colocando, veio uma questão na cabeça. Nós vivemos durante muito tempo uma maquiagem econômica e agora a gente caiu na real. Quer dizer, o que a gente está vivendo agora é um pouco do preço que a gente pagou de muita fantasia econômica, muita euforia econômica sem solidez, sem sustentação.
Historicamente, né, o Brasil sempre configura um ambiente de mudanças muito rápidas na política, né? Pegar desde a origem da República até nos pontos atuais, né? Nós temos um crescimento ao longo da década de 2000 muito forçado em relação ao gasto público, né? E aí a gente chegou num ambiente que houve um descontrole, né? A arrecadação não correspondeu, de certa forma, ao gasto, né? E para você gastar é uma coisa muito simples. Para você fazer o ajuste até nas contas de casa, da família, é uma coisa muito complexa, né? E o Brasil não consegue, nesse ambiente de redução do gasto fiscal, conseguir retomar o crescimento, né? Então, essa estrutura de crescimento em marcha forçada, nesse momento, acabou criando essa estrutura.
Então, você considera que o Estado brasileiro gastou demais? Como você mesmo falou, gastar até na vida da gente, né? Gastar é a coisa mais fácil do mundo, né? Você ganhar é que é complicado, né? E até quero tocar nesse assunto depois. Esse Estado que gasta muito, né, e que não soube arrecadar de forma eficiente, ele, em determinado momento, politicamente, tem que continuar gastando para manter sua imagem política de sucesso. É isso. Aí, quer dizer, para manter as aparências, como muita gente mantém, continua o gasto.
O gasto é uma coisa interessante, né? Porque o gasto está relacionado à situação política. Então, quando um governo, qualquer que seja, ele faz um gasto e ele apresenta isso para a população, é uma moeda política muito forte, né? Mas o que não ocorreu ao longo desse tempo são inovações no próprio gasto, né? Então, tanto prefeituras, Estado, até a gente vê a questão do Rio de Janeiro hoje, uma situação deplorável, né? Então, não houve uma melhora nesse gasto, né? Ele só foi feito, né?
Gastar de forma certa, que a gente fala.
Exatamente. E tem alguns mecanismos, né, que você torna o gasto mais eficiente, né? Então, você consegue investir em situações que te trazem, no longo prazo, né, uma estrutura adequada. Exemplo, o que aconteceu na década de 70, alguns projetos que foram feitos na década de 80 conseguiram reduzir o problema econômico que o Brasil viveu na década de 80, né? Uhum. Então foram situações escolhidas e investidas pelo governo, né? Então são algumas inovações que foram feitas ao longo do tempo.
Você calcula que nós temos hoje, né, na situação que nós estamos vivendo, que envolve cada um de nós, claro, né? Os brasileiros de uma forma geral, mas principalmente o Estado. Daqui para frente as coisas melhoram? Ou nós estamos num ambiente, como você me colocou, né, os fatos vão acontecendo, vai gerando uma série de incertezas, nós estamos num barco à deriva? Ou a gente está indo para algum lugar melhor?
Informação que nós temos pelos dados, né, o Brasil está caminhando, né, por uma situação mais positiva. Quando a gente olha Maringá tem acelerado esse processo, porque Maringá é uma cidade muito, muito dinâmica, né? Uhum. Uma cidade que tem N setores econômicos que são pujantes. Então a cidade conseguiu, ao longo desse tempo, gerar um saldo positivo no mercado de trabalho. tem constantemente recebido comitivas de cidades e também de empresas interessadas em investir na cidade, né? Então nós temos essa dinâmica diferente. O que é importante avaliar nesse momento são as oportunidades, né? E também quais são as dificuldades que nós temos para poder alcançar as oportunidades, tendo em vista uma empresa ou uma pessoa comum, né? Então é importante avaliar todo esse cenário, porque tem muita coisa interessante em Maringá.
Então, na prática, o cidadão comum, né, como a própria cidade, como o Estado, o governo, ele tem que ser atrativo para investimentos. Quer dizer, a gente tem que se qualificar, por exemplo, como pessoa, para poder ser atraente para uma empresa te contratar. Você tem que ter uma prefeitura que se preocupe com uma infraestrutura numa cidade, para a cidade gerar empresas, gerar empregos. Ou seja, a gente tem que gastar certo.
Sim, a palavra que representa isso chama produtividade. A gente calcula o nosso salário por meio do PIB. O PIB é uma proxy da produtividade. Então, quando a mão de obra se torna mais qualificada e consegue fazer mais com menos, logicamente isso tem impacto no PIB. Uhum. E da mesma forma a empresa, quando ela consegue gerar por meio de seus recursos um produto melhor, mais inovador, mais competitivo, isso representa também um crescimento na riqueza do país, né? Por essas duas vertentes, né, eu acho que é o momento de se qualificar, buscar oportunidades, fazer a gestão correta da empresa, que é uma situação muito complicada nesse momento, né? Uhum. Então, são pontos
quando a você, quando você fala de gestão, essa é uma questão chave. A gente está num momento em que o bom gestor aparece agora, né? Diante dessa crise é que você descobre quem tem eficiência para administrar o seu empreendimento. E a gente tem uma parte dos brasileiros à procura de um bom gestor. Né? A grande parte dos brasileiros à procura de alguém que venha resolver um problema de uma forma eficiente, né? Não com falsas promessas ou demagogias. Quem é o perfil da pessoa que você considera que seria eficiente nesse momento? Quem seria o economista ou mesmo o gestor público eficiente num momento como esse?
Bem, o ambiente político sempre trabalhou em um ambiente com elevado volume de recursos, né? Então, todo prefeito tinha, estado, governo, que seja, tinha sempre recurso sobrando, então é fácil lidar com isso, né? Agora, nesse momento, vários prefeitos, governadores se pautam em indicadores, né? O que de fato representa um gasto efetivo? Quanto que eu estou gastando de folha, né? Qual que é o investimento? Qual que é o retorno? Ninguém faz essa conta. Conta é muito feita para 1 a 4 anos, que é o tempo de gestão, né? Então, esses são os bons gestores, que trabalham com a informação e a partir dela gerem uma gestão eficiente, né?
Você acha que o homem público, cada vez mais, ele vai tomar um pouco o perfil de um gestor de uma empresa, por exemplo? Como você colocou, eu tenho que fazer um planejamento de 5, 10 anos e tenho que ver o que eu tenho hoje aqui que é produtivo.
Sim, esse é o caminho. As ferramentas já existem, o próprio orçamento, o PPA, está disponível para isso, né? O orçamento participativo é uma coisa muito interessante. Todas essas estruturas configuram para isso. O interessante é que, pelo outro lado, as inovações tecnológicas fazem com que o gestor utilize isso. A população tem acesso à informação, né? O centro de pesquisa já trabalha isso diariamente. Então, cada dia mais, a informação vai trabalhar com o gestor ou contra ele. Então é importante trabalhar esses indicadores.
Você acha que o Maringá se diferencia um pouco nisso? Você acha que a gente deveria ter esse exemplo também no país? Ter instituições, ter institutos, ter associações. Como a gente tem, por exemplo, a Confederação Nacional da Indústria, a FEComércio fazem muito isso, né? A Firjan, levantar dados, levantar números. A gente precisa ser mais eficiente com isso, quer dizer, fazer diagnósticos constantes do ambiente que a gente está vivendo para dar o próximo passo.
Sim, isso é importante. Maringá está um passo à frente, precisa em trabalhar muito isso, as instituições, a própria gestão pública, né? Justamente porque o maringaense gosta muito da cidade. Então as pessoas são muito interessadas, buscam informações constantemente, né? Nesse momento há uma convergência, precisamos trabalhar com indicadores em que toda a cidade utiliza a mesma plataforma, a mesma estrutura e todo mundo passe a tomar decisões a partir disso, né? Quando a gente olha outros municípios, isso não acontece, né? Então é a tendência, isso vai acontecer esse ano, ano que vem, né? É uma necessidade.
Ontem eu estava abrindo um jornal online, e eu me deparei com um número que me deixou assustado. Essa manchete era: 89% das famílias paranaenses estão endividadas. Quando eu peguei a média nacional, pô, fiquei assustado, né? Porque é bem acima da média nacional, quase o dobro da média nacional. Mano, o dobro da média nacional. E, claro, quando a gente fala, né, estou endividado, senão que eu tenho crédito, né? Mas todo crédito acaba quando a sua dívida é impagável. E conforme você vai ficando mais endividado, o risco de você não pagar a dívida é maior. Então, muitos maringaenses, muitas paranaenses, muitas famílias do Paraná estão com dívidas. E nós temos um Estado que está com dívida. Mas, enfim, vamos falar das famílias. E as pessoas estão preocupadas com isso. Eu queria conversar um pouco contigo sobre essa questão. Qual o impacto nas famílias desse endividamento? no momento em que você precisa aquecer o comércio, aquecer a economia, mas as famílias já estão bastante comprometidas. E as instituições financeiras ficam preocupadas em dar mais crédito a quem já está com a corda quase no pescoço. Como é que o ser humano, nosso cidadão, nosso ouvinte, nesse dia da independência, pensando na sua independência econômica, ele pode administrar números tão perigosos para a vida dele?
Dois cenários bem complicados, bem complexos, Gilson. O primeiro é qual que é o cenário que faz com que haja retomada o crescimento. Se você não tem pessoas pagantes, como que você vai gerar atividade econômica, né? A única saída disso, o governo faz esse gasto adicional ou as empresas buscam recurso em outros ambientes, né? E aí Maringá precisa cada vez mais empresas globais, empresas que exportam inovação, competitividade e tecnologia, né? Essa é uma saída. A segunda saída é a necessidade de você gerar uma velocidade maior na atividade econômica. Como? Você empreender. Então, o desempregado hoje que tem uma atividade já conhecida, ele pode se tornar um microempreendedor individual e fazer com que haja um giro mais rápido do recurso da economia, né? Isso faz com que haja mais atividade econômica e uma retomada mais acelerada. Fora esses dois ambientes, é muito difícil você gerar a partir da pessoa que está endividada uma riqueza para voltar a economia ao eixo, né?
Então você precisa de investimentos e você precisa ter pessoas que possam ser produtivas para que esse investimento gere mais riqueza num período mais rápido, num momento mais rápido.
Isso.
Eu preciso criar uma dinâmica de ter dinheiro circulando, ter pessoas ganhando, ter pessoas consumindo para pagar as dívidas que tem e para comprar mais.
Sim, essa dinâmica, ao acelerar, né, logicamente, ela cria um ambiente mais ativo, né? Maringá é o mercado de trabalho. Mensalmente nós tínhamos 9 mil admissões, 8 mil demissões. Hoje caíram para essa atividade, caiu para 4, né? Essa movimentação, ela reduz a atividade econômica, né?
Inclusive a economia, as pessoas brincam que a economia meio tem seu perfil também de medo, né? O economista, o investidor, né, sempre fala que ele vai pensar 2-3 vezes quando existe um sentimento de insegurança. Uma economia mais dinâmica, ela gera pessoas mais otimistas. Ou seja, o otimismo na economia, a ideia de apostar que a coisa vai dar certo. Isso causa impacto em números?
Sim. Nós temos uma situação engraçada. Em 2014, nós tínhamos 700 milhões em poupança em Maringá. Nós temos atualmente 2,1, 3 vezes mais. Isso representa insegurança. Então, eu não sei para onde eu vou colocar meu dinheiro. Imóveis, ou vou investir na minha empresa, títulos, não sei. Coloque em poupança, que em vista é mais segura, né? Então, isso representa essa incerteza da economia de Maringá.
Então, você tem que... Isso em Maringá, que as coisas quase sempre a gente fala que estão bem, né?
Sim.
Aí você imagina no país a insegurança que as pessoas têm em relação ao futuro.
Hoje é muito fácil você medir essa insegurança, né? Qualquer ambiente que você pergunta, e aí, e a economia, como que vai estar? Não sei, eu acho que talvez ano que vem, né? Então essa insegurança acaba travando essa retomada na atividade econômica.
É meio efeito dominó, um está inseguro, o outro fica, o outro também, e aí a gente vai criando um ambiente...
Todo um ciclo.
Exatamente. João, muito obrigado pela sua conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte.
Eu conversei com o mestre em economia, João Ricardo Tonini, falamos um pouco sobre esse ambiente econômico. Segundo João Ricardo, é um ambiente que em Maringá tem suas exceções, né? Nós temos aí uma economia mais dinâmica, mas no país o momento é de melhora, delicada, mas uma melhora que mostra que o Brasil, e isso foi uma notícia boa que o João deu, está num caminho certo, não estamos à deriva, né? Não é simplesmente algo pontual. Esperamos que as coisas se acelerem. Segundo o João, as notícias políticas melhorarem um pouco, quem sabe a economia também tende a melhorar.